Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Hoje é segunda-feira, 24 de julho, aqui em Washington. Temos 29 graus lá fora. Eu sou Álvaro Lugero Andrade e vou estar consigo na primeira meia hora desta edição de 90 minutos da Voz da América. Nesses primeiros 30 minutos estaremos focados em Angola, mas na hora seguinte haverá notícias dos demais países da língua portuguesa e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Títulos de atualidade quando são 13 horas e 50 segundos aqui em Washington. Assessor especial e genro Donald Trump, ouvido hoje no Congresso sobre ligações entre a Rússia e a campanha eleitoral. O presidente polaco veta duas leis que permitiriam controlar o Supremo Tribunal de Justiça. O governo do Mali anuncia a detenção de um membro de libertação do Movimento de Libertação da Massina. Na primeira meia hora estaremos dedicados a Angola e vamos então lembrar algumas notícias que vamos destacar. Filha do primeiro presidente de Angola, Irene Neto, diz que a sua geração pode discordar ou não da liderança do MPLA, que ela critica.
Já temos a latitude suficiente para aceitar ou não opiniões de pessoas que fazem parte do sistema, mas que têm, possam ter visões, opiniões diferentes.
Jornalistas e ativistas lançam campanha contra a fraude eleitoral em Angola.
Por eleições livres, justas e transparentes.
Fique connosco então para ouvir estas e outras reportagens já a seguir. Mas para já vamos às notícias. As tropas malianas e francesas prenderam um aliado de um jihadista que já reivindicou uma série de ataques na zona ocidental de Mali. O anúncio foi feito pelas autoridades malianas, que deram detalhes segundo as quais o detido Alhosseini Ag Assalah é responsável pela logística da Frente de Libertação da Massina, com sede na região central de Mopti. Segundo as autoridades, o terrorista foi detido no início deste mês numa zona próxima de Timbuktu, mas a notícia não foi divulgada para não prejudicar outras operações. O presidente polaco, Andrzej Duda, indicou que vai vetar duas leis que permitiriam controlar o Supremo Tribunal de Justiça, pondo em causa a independência do sistema judicial na Polónia. Com a decisão, Duda rompe com o líder do Partido da Justiça e da Lei no poder, de que tem sido um aliado desde que chegou ao poder em 2015. O veto a duas das três leis aprovadas recentemente pelo Parlamento visa, paralelamente, os protestos generalizados da população que acusam o Executivo de querer dominar o sistema judicial na Polónia. Um suspeito bombista suicida provocou a morte de pelo menos 26 pessoas e ferimentos em cerca de 50 outras na cidade paquistanesa de Lahore. O ataque de hoje ocorreu no mercado, onde funcionários da administração local removiam lojas ilegais perto de edifícios governamentais, citando preocupações de segurança. O ministro provincial de saúde, Salman Rafiq, disse aos jornalistas que vários polícias estavam entre os mortos e que algumas das vítimas hospitalizadas estavam em estado crítico. O enviado especial do presidente americano para o Médio Oriente, Jason Greenblatt, desloca-se a Israel numa tentativa de acalmar a tensão provocada pelas recentes medidas de segurança israelitas nas planadas mesquitas em Jerusalém Oriental. A visita do enviado especial de Trump ocorre 8 dias depois das forças israelitas terem reforçado medidas de segurança na cidade velha de Jerusalém, nomeadamente a instalação de detectores de metais nas zonas de acesso ao local. Teve início hoje em Istambul o julgamento de vários jornalistas do emblemático jornal turco de oposição Cumhuriyet, acusados de apoiar organizações terroristas armadas. Ao todo, estão no banco dos réus 17 jornalistas, dirigentes e outros colaboradores que trabalham nesse jornal muito crítico em relação ao presidente Recep Tayyip Erdogan. Os jornalistas serão julgados por conivência com terroristas por terem apoiado 3 organizações consideradas terroristas pelo governo turco. Diversos representantes de associações de direitos humanos estão no local a prestar apoio a alguns dos maiores nomes da imprensa turca.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Quando são 13 horas e 6 minutos aqui na capital americana, vamos então às notícias. Iremos até Luanda dentro de momentos. A filha do primeiro presidente de Angola, Irene Neto, volta a criticar a liderança do MPLA no arranque da campanha eleitoral. E embora diga não assumir-se como líder de uma tendência renovadora e contestatária interna do MPLA, denuncia o saque do erário público. Em conversa com a Voz da América, a deputada Irene Neto diz que a sua geração atingiu um patamar que lhe permite aceitar ou não as opiniões de pessoas que fazem parte do sistema, como nos conta o Valencio Rodrigues.
O candidato do MPLA denotou um visível embaraço protagonizado pela deputada Irene Neto, a filha do primeiro presidente de Angola, quando esta exigiu que, se João Lourenço for eleito presidente da República, deve atribuir o nome de Agostinho Neto ao novo aeroporto em construção, por alegadamente estar a ser erguido na sua terra natal, Catete, a pouco menos de 60 quilómetros de Luanda. Irene Neto exigiu também a reedição de toda a obra literária e os discursos políticos de seu pai e traduzi-los em todas as línguas nacionais e algumas estrangeiras. A deputada do MPLA pediu também a criação de outras faculdades na Universidade Agostinho Neto e a dignificação da fundação que leva o seu nome. Depois de ter negado integrar a próxima Assembleia Nacional, a filha de Agostinho Neto foi a única dirigente do MPLA a contestar publicamente a atribuição do título de presidente emérito ao atual chefe de Estado, José Eduardo dos Santos. Numa recente entrevista a um jornal local, Irene Neto denunciou que o saque do erário público em Angola começou logo após a morte de seu pai e sugeriu que a atual Constituição deve ser mudada. Contactada pela Voz da América, Irene Neto reitera as exigências que fez em Catete e toda a postura que tem assumido nos últimos tempos, embora não se afirme líder de uma tendência renovadora e contestatária interna do MPLA, visando a mudança de pensamento e de atuação. Irene Neto entende que a geração a que pertence já atingiu um patamar que permite aceitar ou não as opiniões de pessoas que fazem parte do sistema.
Não é uma questão de liderar, mas é uma questão de facto exprimir aquilo que julgamos ser necessário ser dito de forma honesta e séria. Né? Estamos numa fase em que já temos a latitude suficiente para aceitar ou não opiniões de pessoas que fazem parte do sistema, mas que possam ter visões, opiniões diferentes e possam ter a liberdade de expressá-las. Acho que esta nossa geração já atingiu um patamar que, de facto, permite esta abertura, esta latitude.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Uma entrevista que iremos regressar na quarta-feira, no nosso espaço Agenda Africana, aqui na Voz da América. E ontem em Angola arrancou a campanha eleitoral. Alguns partidos avançaram já com o ato central, outros o farão nos próximos dias. A Casa CIE e o PRS, por exemplo, escolheram a província da Huila para o lançamento das respectivas campanhas no último fim de semana, visando as eleições de 23 de agosto. Vamos então com o Teodoro Albano.
O candidato do Partido de Renovação Social, Benedito Daniel, considerou a província uma praça importante na disputa eleitoral. O federalismo e a autonomia legislativa serão as bandeiras da campanha, mas não só.
Nós estamos a trazer um programa que contém as reivindicações sociais de todo o povo angolano.
O candidato da Casa CE, a Presidente da República, admitiu que a vitória eleitoral de 23 de agosto terá de passar pela conquista da considerada segunda praça mais importante do país. Para Abel Chivo Kuvuku, eleições justas e transparentes passarão ainda pela defesa do voto e pelo escrutínio e publicação dos resultados de município a município.
Exigimos o escrutínio de município a município, por forma a garantir confiança e seriedade do processo. Se o nosso concorrente direto se diz forte, então não deve temer o escrutínio municipal, porque quem não deve, não teme.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
De Lubango vamos para Malange, onde a UNITA defendeu uma revisão à lei da terra caso ganhe as eleições e forme governo depois de 23 de agosto. Em Malange, no início da campanha, o Partido do Galo Negro anunciou esta sua opção, como nos conta o Isaías Soares.
E falem para os vossos soba, se a UNITA ganhar, nós vamos ter que rever a lei da terra. Hoje o MPLA escreveu na sua lei a terra é propriedade do Estado. Se a UNITA ganhar, nós vamos tornar a dizer a lei, a terra é do povo.
A deficiente distribuição dos recursos naturais por parte do partido governante contribui para o aumento dos índices de pobreza no seio das famílias angolanas, referiu o político, considerando que a sede municipal do Quela está por cima de um quimberlite.
Porque nós estamos por cima de muito dinheiro. Isso é um grande quimberlite de diamante que aqui está. Mas então uma província rica, um povo rico, um povo numa terra rica, o povo fica roto.
Isaías Soares Malange para a Voz da América.
Obrigado, Isaías Soares. Estamos à volta pelo país em tempo de campanha eleitoral. Não os partidos políticos, mas os religiosos decidiram ontem juntar-se no pavilhão multiuso Welwitsch Mirabilis, no Namibe, que foi pequeno para juntar a classe política, cristãos e governantes que pediram a Deus que ilumine as mentes dos políticos angolanos no sentido de transformarem as eleições de 23 de agosto em festa da democracia. O Armando Chicoca esteve aí.
O reverendo pastor Luís Camuele, coordenador da Aliança Evangélica de Angola, AIA, no Namibe, foi o orador principal do culto ecumênico, que congregou todas as igrejas cristãs da província do Namibe.
Queremos chamar a atenção aos partidos políticos. Ao fazer a mobilização política, apresente uma cara saudável. Não apresente cara de provocação. Não apresente cara que não demonstra uma boa maneira de estar. Queremos que seja uma apresentação cívica, não aceite pela provocação.
Já o reverendo pastor Antônio Gramacho, da Igreja Bom Deus.
Que os partidos políticos saibam fazer a sua campanha sem ferir ninguém, cada um apresenta o seu programa sem contenda, sem outros problemas que possam provocar dissabores no meio do povo.
Para o vigário geral da Diocese do Namibe, padre Paulo Emanuel Cuvialeca.
Nos preparamos para votar, ler bem os programas, ler bem os manifestos, ouvir bem as mensagens que os políticos vão dar para ter uma capacidade de fato de escolher bem aqueles que vão governar o nosso belo país daqui para frente.
O governador da província do Namibe, Carlos da Rocha Cruz Caíto, à margem deste evento, disse que a mensagem dos cristãos vai de encontro com a expectativa da província.
A mensagem que os pastores lançaram é que haja paz, tolerância, amor e sobretudo tolerância.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando Chicoca. Agora regressamos a Luanda, onde foi lançada uma campanha por parte de jornalistas, ativistas e académicos no sentido de controlar as eleições do dia 23 de agosto. A ideia é evitar que surjam reclamações e denúncias de fraudes, como aconteceram nos três primeiros pleitos eleitorais em regime democrático. Esses jornalistas, ativistas académicos e cidadãos comuns lançaram no último fim de semana uma campanha denominada Controle o Seu Voto. Coca Mucuta.
Neste período da campanha eleitoral, todas as formações políticas concorrentes terão num período nobre 5 minutos para a campanha na televisão pública de Angola e 10 minutos para a Rádio Nacional de Angola. A sociedade torna-se mais ativa. João Walter, jornalista de profissão que aderiu à campanha Controle o Seu Voto, diz que está pronto para exercer o seu dever de cidadania.
No dia 23 de agosto de 2017, eu não sairei da Assembleia de Votos antes da leitura da ata final. Por eleições livres, justas e transparentes.
Quem também aderiu é o psicólogo Francisco Teixeira, que apela a todos os eleitores a monitorarem melhor os seus votos.
No dia 23 de agosto, não saio da Assembleia de Voto sem antes assistir à leitura da ata final. Por eleições livres, justas e transparentes.
Albano Bingo Bingo, ativista ligado ao processo dos 17 jovens presos e soltos por amnistia, também apelou ao controle do voto no dia 23 de agosto próximo.
No dia 23 de agosto, eu estarei na Assembleia de Voto até a leitura da ata final.
Recordo que recentemente o Ministério do Interior reuniu com os partidos políticos para o reforço policial no dia 23 de agosto, antes e depois das eleições do país. Coque Mukuta, Voz da América.
Obrigado, Coque Mukuta. E a campanha em Angola começou e, como sempre, há muitas advertências quanto ao aumento da intolerância e também da violência. Já há duas vítimas mortais. Um adolescente de 17 anos foi morto pela polícia na zona de Zango 2, arredores de Luanda, quando fugia dos agentes no sábado 22, depois de ter posto fogo numa bandeira do MPLA. Ao ver aproximar uma brigada da Polícia de Intervenção Rápida, depois de ter colocado fogo na bandeira do partido no poder, Nelo Boy, como era conhecido, posto em fuga, tendo sido atingido mortalmente por uma bala disparada por um dos agentes. A informação foi avançada à Voz da América. Por testemunhos no local, na nossa página, temos foto da bandeira queimada. Entretanto, na sexta-feira, um jovem de 25 anos morreu numa cela da polícia no município de Cangola, província de Ouija, depois de ter sido detido na véspera, quando, segundo fontes da corporação, rasgou também uma bandeira do MPLA. Ele terá sido agredido pelos agentes policiais e faleceu na cadeia. Voz América transmitir em onda média 1530 MHz e onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Não se esqueça, também estamos na internet na nossa página voaportugues.com e pode acompanhar-nos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Snapchat, sempre com VOA Português. No WhatsApp, o nosso número, anota aí, mais um 908-652-4584, repito, mais um 908-652-4584, esperamos seus vídeos, fotos e comentários.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Horas e 17 minutos aqui em Washington. Continuamos, Voz da América. Nos primeiros 30 minutos estamos a trazer informações de Angola. Agora, saindo da campanha eleitoral, a Associação Juvenil para a Solidariedade adverte que o modelo adaptado para a distribuição de habitantes nas centralidades da província de Benguela é suscetível a atos de corrupção. Com o processo de candidaturas para as primeiras 700 casas a arrancar já em agosto, antes da conclusão da estação de tratamento de águas residuais a ETAR, esta organização olha para a procura e refere que há contrassensos, como nos conta o João Marcos.
São as candidaturas para as primeiras habitações de um total de 6 mil construídas em três regiões, onde o governo adotou soluções provisórias para água, energia e acessos. Sem ter revelado pormenores, a ministra do Urbanismo e Habitação diz que as autoridades têm necessidade de distribuir casas. São as mesmas, lembramos, que não serviram nem mesmo para as vítimas das enxurradas de março de 2015, quando, apontadas como solução provisória para o drama de centenas de famílias, ainda hoje em tendas.
A ETAR ficará pronta em 2018, por exemplo, caso do Lubito, que são 3 mil habitações, mas a solução provisória permitirá que 500 pessoas possam habitar.
Tal como a ministra branca do Espírito Santo, a Imo Justin admite, por intermédio do seu porta-voz, Mário Guerra, que as limitações financeiras determinam a estratégia. A centralidade da Catumbela é a única que abre as portas aos candidatos somente no final do ano.
O grande problema que se coloca é com as infraestruturas externas, fornecimento de energia elétrica, abastecimento de água e as soluções de drenagem de águas pluviais e águas residuais.
O ativista cívico Júlio Lofa, membro da Associação Juvenil para a Solidariedade, lembra que a primeira Conferência Provincial da Juventude recomendou rigor na distribuição de um bem escasso numa sociedade com elevado nível de procura.
De tal forma que não se repetissem situações que vêm acontecendo ao nível do país. No caso de uma pessoa beneficiar-se a várias residências ou várias casas e de forma legal. Não me parece muito correto ter que começar a dar as casas assim a conta gotas, porque isso de facto pode até tornar pernicioso a questão da corrupção.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos. E no Kwanza Sul, em tempo de campanha, o governador da província, Eusébio Brito, decidiu oferecer terrenos a jornalistas para eles construírem as suas próprias casas. Um bairro que será chamado Bairro do Jornalista. E alguns ficaram contentes com a oferta, como nos conta o Fernando Caetano.
O governante teceu considerações atinentes ao difícil, mas honrosa missão do jornalista em busca de informação e valorizou o trabalho que os profissionais têm levado a cabo.
Estes jornalistas têm sido merecedores da nossa atenção, pelo trabalho que têm feito. E eu tenho um reconhecimento, tenho um apreço muito grande por vocês. Aqui fica a conhecer-se a partir de hoje, que é o bairro dos jornalistas.
E o jornalista da agência Angola Press, Angope, Luís Catraio.
Isso é tão somente o reconhecimento de algum trabalho que nós temos estado a prestar à província do Kwanza Sul.
David Gonçalves é o correspondente da Rádio Queiroz da Igreja Metodista Unida de Angola.
Este é um gesto louvável.
Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
E no desporto começamos por falar do CHAN 2018, a prova em que participam apenas jogadores que militam nos campeonatos regionais em África. A edição de 2018 no Quênia terá a presença de apenas um país de língua portuguesa, Angola, cuja seleção venceu em Luanda as Maurícias por 3-2 depois de ter ganho a primeira mão. De fora ficaram Moçambique e Guiné-Bissau. Enquanto os Mambas foram eliminados por Madagascar, com um empate e uma derrota, os Jurtos ficaram de fora com duas derrotas pesadas frente à Guiné-Conakry, 3-1 em Bissau e 7-0 em Conakry. Aqui nos Estados Unidos, e para aquecer os motores para a próxima temporada, Real Madrid e Manchester United defrontaram Sunday na Califórnia, com a equipa de Mourinho a vencer num desempate por penaltis. Os Red Devils foram os primeiros a marcar nos 90 minutos, após uma jogada sensacional de Martial, que ofereceu o golo ao inglês Lingard. O Real Madrid conseguiu a igualdade no segundo tempo. Victor Lindelof cometeu um penalti claro e bem cobrado por Casemiro. O campeão português começou a preparação da época na Inglaterra, hoje a portas fechadas. O Benfica já realizou um primeiro treino em terras de Sua Majestade, enquanto o Porto anunciou ter vendido 40 mil bilhetes para o jogo de apresentação da equipa aos adeptos no domingo, frente ao Deportivo da Corunha, da Espanha. A FIFA anunciou hoje não ter sido detectado nenhum caso de doping no decorrer da Taça das Confederações, que se realizou na Rússia entre 17 de junho e 2 de julho. Todos os jogadores realizaram testes sanguíneos e à urina sem aviso prévio. Pode ler-se no comunicado do organismo garantindo que foram recolhidas 379 amostras. A competição terminou com a vitória da Alemanha sobre o Chile, com Portugal no terceiro lugar. E para terminar, o tenista Novak Djokovic deverá ficar sem competir de 6 a 12 semanas devido a uma lesão no cotovelo. A informação foi avançada por Zdenko Milinkovic, médico da equipa sérvia na Taça Davis, em declarações ao Sports Journal. O cirurgião encarregue da operação revelou que o tenista de 30 anos não poderá treinar-se com a raquete, mas continuará a trabalhar outros aspectos como a condição física. E quando são 13 horas e 24 minutos aqui em Washington, vamos agora até Moçambique. O número de crimes passionais, geralmente sustentados por suspeitas de traição, continua a aumentar na província de Manica, com registros de novos casos de homicídios por ciúmes. A informação foi prestada à Voz América, nesta segunda-feira, pela polícia, como nos conta o André Batista.
A subida de crimes passionais voltou a ganhar de tom nas estatísticas de Manica após um agente da polícia antimotim ter morto a tiro a sua esposa neste domingo 23 por suspeitas de traição.
Um membro da corporação policial que estava devidamente escalado foi atribuído uma arma de fogo de tipo pistola e este, portanto, despediu-se do seu local de trabalho, portanto, alegando que ia cumprir as missões que lhe teriam sido indicadas naquele local. No lugar disto, infelizmente, um membro da PRM dirigiu-se ao distrito para referenciar, concretamente na sua residência. Acabou alvejando mortalmente a sua esposa, com a mesma arma de que nos referimos, portanto, com dois tiros. E indica ter tido como causa, portanto, motivos passionais. É lamentável esta atitude do membro da PRM, na medida em que é uma conduta que vai contra aquilo que são os princípios que norteiam, portanto, o trabalho policial. Infelizmente, houve esta vítima mortal que, de certa forma, deixa-nos todos nós preocupados, não só como corporação.
Afirmou Leonardo Colher, chefe das relações públicas no comando da polícia, sobre um incidente. Por sua vez, Cecília Ernesto, ativista de defesa dos direitos da mulher, da organização feminina Levanta a Mulher e Siga o Seu Caminho Lemosica, condenou a atitude do polícia e pediu uma punição exemplar.
Porque muitas das vezes o que acontece com os nossos agentes, eles quando estão em poder de uma arma, pensam que são donos de tudo. Esquecem a lei, que ninguém está acima da lei. Então, isso deve ser penalizado. É pena que não temos aquela lei, né? E quem for a praticar um ato tem que merecer o mesmo. Nós não temos isso, mas apenas ele tem que cumprir. Justiça deve ser feita. É muito doloroso.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Estes e outros temas serão desenvolvidos já na próxima meia hora pelo Amancio Miguel, já está aqui nos estúdios, mas até lá, fiquemos com a música ZZZ, Empire of the Sun.
Go. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 24 de julho de 2017. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, o enviado do presidente dos Estados Unidos para o Médio Oriente, Jason Greenblatt, desloca-se ao Israel numa tentativa de acalmar a tensão provocada pelas recentes medidas de segurança israelitas na esplanada das mesquitas em Jerusalém Oriental. Teve início hoje em Istambul o julgamento de vários jornalistas do emblemático jornal turco da oposição, Cumhuriyet, acusados de apoiar organizações terroristas armadas. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a nossa emissão através da página da internet www.voaportugues.com e ainda no telemóvel, onde a referência é voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, basta procurar por voaportugues.com. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. E agora as notícias, Álvaro Luger Andrade.
Amanhã vamos então às notícias. O enviado do presidente americano para o Médio Oriente, Jason Greenblatt, desloca-se de Israel numa tentativa de acalmar a tensão provocada pelas recentes medidas de segurança de Israel na esplanada das mesquitas em Jerusalém Oriental. A visita do enviado especial de Donald Trump ocorre 8 dias depois das forças armadas israelitas terem reforçado as medidas de segurança na cidade velha de Jerusalém, nomeadamente a instalação de detectores de metais nas zonas de acesso ao local. As medidas foram impostas após um ataque ocorrido naquela zona que resultou na morte de 2 polícias israelitas e de 3 árabes israelitas abatidos pelas autoridades.
Teve início hoje em Istambul o julgamento de vários jornalistas do emblemático jornal turco da oposição Cumhuriyet, acusados de apoiar organizações terroristas armadas. Ao todo, estão no banco dos réus 17 jornalistas, dirigentes e outros colaboradores que trabalham ou já trabalharam naquele jornal que é muito crítico do presidente Recep Tayyip Erdogan. Os jornalistas serão julgados por conivência com terroristas por terem apoiado 3 organizações consideradas terroristas pelo governo turco. Diversos representantes de associações de direitos humanos estão no local a prestar apoio a alguns dos maiores nomes da imprensa turca.
O presidente polaco Andrzej Duda indicou que vai vetar 2 leis que o impediriam de controlar o Supremo Tribunal de Justiça, pondo em causa a independência do sistema judicial na Polónia. Com a decisão, Duda rompe com o líder do Partido da Justiça e da Lei no poder, de quem tem sido um aliado desde que chegou à presidência da República em 2015. O veto a 2 das 3 leis aprovadas recentemente pelo Parlamento visa, paralelamente, os protestos generalizados da população que acusam o Executivo de querer dominar o sistema judicial na Polónia.
Um suspeito bombista suicida provocou a morte de pelo menos 26 pessoas e ferimentos em cerca de 50 outras na cidade paquistanesa de Lahore. O ataque desta segunda-feira ocorreu no mercado onde funcionários da administração local removiam lojas ilegais perto de edifícios governamentais, citando preocupações de segurança. O ministro provincial da Saúde, Salman Rafiq, disse a jornalistas que vários polícias estavam entre os mortos e que algumas das vítimas hospitalizadas estavam em estado crítico. O grupo talibã paquistanês reivindicou a responsabilidade pelo ataque, dizendo que é um dos seus terroristas suicidas que realizou o mesmo.
As tropas malianas e francesas prenderam um aliado de um jihadista que já reivindicou uma série de ataques na zona ocidental do Mali. O anúncio foi feito pelas autoridades malianas, que deram detalhes segundo os quais o detido Alosseyeni Ag Assalé é responsável pela logística da Frente de Libertação de Massina, com sede na região central de Mopti. De acordo com as autoridades, o terrorista foi detido no início deste mês numa zona próxima de Timbuktu, mas a notícia não foi divulgada para não prejudicar outras operações.
Aproveite. O número de crimes passionais, geralmente sustentados por suspeitas de traição, continua a aumentar na província moçambicana de Manica, com o registro de novos casos de homicídios por ciúmes. Este é um assunto acompanhado aqui pelo nosso colaborador naquela região, o André Batista.
A subida de crimes passionais voltou a ganhar de tom nas estatísticas de Manica após um agente da polícia antimotim ter morto a tiro a sua esposa neste domingo 23 por suspeitas de traição.
Um membro da corporação policial que estava devidamente escalado foi atribuído uma arma de fogo de tipo pistola e este, portanto, despediu-se do seu local de trabalho, portanto, alegando que ia cumprir as missões que lhe teriam sido indicadas naquele local. No lugar disto, infelizmente, um membro da PRM dirigiu-se ao distrito, ora referenciado, concretamente na sua residência. Acabou alvejando mortalmente a sua esposa, com a mesma arma de que nos referimos, portanto, com dois tiros. E indica ter tido como causa, portanto, motivos passionais. É lamentável esta atitude do membro da PRM, na medida em que é uma conduta que vai contra aquilo que são os princípios que norteiam, portanto, o trabalho policial. Infelizmente, houve esta vítima mortal que, de certa forma, deixa-nos todos nós preocupados, não só como corporação.
Afirmou Leonardo Colher, chefe das relações públicas no comando da polícia, sobre um incidente. Por sua vez, Cecília Ernesto, ativista de defesa dos direitos da mulher, da organização feminina Levanta a Mulher e Siga o Seu Caminho Lemosica, condenou a atitude do polícia e pediu uma punição exemplar.
Porque muitas das vezes o que acontece com os nossos agentes, eles quando estão em poder de uma arma, pensam que são donos de tudo. Esquecem a lei, que ninguém está acima da lei. Então, esse deve ser penalizado. É pena que não temos aquela lei, né? E quem for a praticar um ato tem que merecer o mesmo. Nós não temos isso, mas a pena, ele tem que cumprir. Justiça deve ser feita. É muito doloroso.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Nós continuamos em Moçambique, pelo menos em termos de notícias, para dizer que 6 moçambicanos cumprindo penas de prisão no Reino Montanhoso de Lesoto querem ser transferidos para cumprir o castigo prisional em Moçambique. O nosso colaborador em Joanesburgo foi ao encontro da comunidade moçambicana no Lesoto e traz esses detalhes. Estamos a falar do Simeão Punguana.
6 moçambicanos cumprindo penas de prisão no Reino Montanhoso do Lesoto querem ser transferidos para cumprirem o castigo prisional em Moçambique. Os 6 moçambicanos foram condenados a 15 anos de prisão cada um após uma fracassada tentativa de golpe de Estado ocorrido em 2009. Os presos faziam parte de um grupo de 30 homens recrutados em Moçambique sob protesto de trabalhar numa empresa de segurança privada nas obras de infraestruturas relacionadas com o Mundial de Futebol de 2010 na África do Sul, mas foram desviados para uma missão mercenária no Lesoto.
Foram trazidos aqui em Lesoto para derrubar o governo daqui de Lesoto. E não conseguiram. E foram presos e até aqui mantém presos.
Ezequiel Donaldo Mavi, imigrante moçambicano no Lesoto há mais de 30 anos, que tem visitado os reclusos, diz que os moçambicanos são considerados mercenários e devem cumprir integralmente as penas de prisão no Lesoto.
Para eles serem libertados ou transferidos para cumprir a pena em Moçambique, só através do governo moçambicano entrar em contato com o governo de Lesoto. Caso não, o governo moçambicano pagar ao advogado. O advogado tem poder de abrir o processo, ser o advogado a tratar casos deles serem transferidos para cumprir pena em Moçambique ou serem liberdade.
Durante a alegada intentona golpista contra o então primeiro-ministro Pacalita Musisili, 5 moçambicanos foram mortos no recinto do Palácio do Governo pelas Forças de Defesa e Segurança do Reino do Lesoto.
2 moçambicanos veio com a família reconhecer que são familiares dele, foram levados a serem enterrados em Moçambique.
Ezequiel Donaldo Mavia disse à Voz da América que os detidos ficaram 3 anos sem julgamento por alegada falta de testemunhas. Ezequiel foi tradutor e intérprete no julgamento dos seus conterrâneos, acusados de 26 casos de golpe de Estado e condenados a 15 anos de prisão. O embaixador de Moçambique no Lesoto, Paulino Macaringue, confirma que conhece o assunto e promete que o governo moçambicano vai fazer o que for possível para ajudar, apesar da falta de acordo de extradição de reclusos entre Moçambique e o Reino Montanhoso do Lesoto.
O trabalho subsequente das autoridades moçambicanas é tentar trabalhar no sentido de ver se, volvido o tempo que passa depois da condenação, é possível encontrarmos uma outra forma de mitigarmos a atual situação deles. É um trabalho que a embaixada pode iniciar, mas vai implicar que as estruturas competentes em Moçambique entrem em contato com as estruturas competentes do Reino do Lesoto.
Para as autoridades do Lesoto, os moçambicanos estavam numa missão mercenária e devem cumprir integralmente as penas de prisão. Simeão Panguane, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguane. Esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. Para seguir a nossa informação na internet, basta visitar a página www.voaportugues.com. E nós continuamos a falar da justiça. Os cidadãos da Ilha do Príncipe não têm acesso à justiça em tempo oportuno. Esta preocupação foi manifestada pela Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe e pelo Presidente do Governo Regional no início das jornadas sobre o acesso à justiça em São Tomé e Príncipe, tal como reporta Oscar Medeiros.
A Ilha do Príncipe foi escolhida pela Ordem dos Advogados para o pontapé de saída da Conferência Nacional sobre o Acesso à Justiça em São Tomé e Príncipe.
Começamos na região autónoma do Príncipe devido precisamente à questão da insularidade. Portanto, nós sabemos que o Príncipe não tem, portanto, um procurador efetivo que esteja cá, esteja em contato com as realidades do Príncipe, não tem um juiz efetivo, portanto o acesso à justiça é muito mais difícil aqui devido a esta questão mesmo da distância, né, e da insularidade.
Preocupações da bastonária da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe, Célia Posser, partilhadas pelo Presidente do Governo Regional, José Cassandra, durante a abertura das jornadas sobre o acesso à justiça no arquipélago.
Penso que já aconteceu com muitos cidadãos nossos aqui quererem ir para a justiça e chegar na justiça e a justiça não ter resposta para o cidadão porque não temos aqui o quadro do Poder Judicial constituído. Essa é uma grande preocupação e nós gostávamos que a Ordem dos Advogados aqui presente nos ajudasse também a, o mais rapidamente possível, encontrarmos solução para este grave problema que nos afeta.
A Conferência sobre a Justiça em São Tomé e Príncipe vai percorrer o país de norte ao sul e tem como alvo principal os cidadãos mais desfavorecidos.
No sentido de eles perceberem quais são os seus direitos, quais são os mecanismos que podem utilizar para atingirem o respeito pelos seus direitos e interesses.
Ilha do Príncipe, escolhida para o arranque da Conferência sobre o Acesso à Justiça, organizada pela Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros, São Tomé e Príncipe, para a Voz da América.
Não muito longe de São Tomé e Príncipe, vamos agora à Guiné-Bissau, onde a situação de higiene e funcionamento da principal terminal de transportes mistos de Bissau está a suscitar revolta por parte dos utentes que queixam-se de más condições de saneamento. Lassana Kassamá foi ao local.
Trata-se do principal terminal de transporte terrestre de passageiros da capital guineense e é o ponto de ligação com todas as regiões do interior do país. Em 2 meses de chuva, a situação higiênica agravou-se com águas paradas, lixo amontoado, enquanto que ao lado se preparam comidas debaixo das barracas em condições precárias de salubridade.
Quase lixo toma conta da paragem. Cheiro, moscas, más mangas, etc. Atrás da coisa.
Está sujo. Paragem. Quero limpar, mas ainda nada.
Águas paradas, não há água potável, não há nada. Porque o paragem é nível nacional, paragem central. Não tenho água, não tenho nada, não tenho coisas. Por quê?
Utentes do maior terminal de viaturas de transportes públicos de Bissau, o pessoal da entidade camarária responsável pela manutenção e garantia de condições higiênicas no local não quis comentar sobre o assunto, não obstante mostrar-se sensível à situação. Lassana Kassamá, Voz América e Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Depois desta volta à África Ocidental, vamos agora descer para a África Austral uma vez mais, depois de termos estado em Moçambique. Em Angola, decorre a campanha eleitoral. As eleições já são no próximo dia 23 de agosto. Para reduzir as reclamações de fraude que existiram nos três primeiros pleitos eleitorais, jornalistas, ativistas, académicos e cidadãos lançaram no último final de semana uma campanha denominada Controle o Seu Voto, para incentivar os eleitores a acompanhar junto das urnas a contagem dos votos e a leitura das atas após a votação, que, tal como afirmamos, será a 23 de agosto. Coque Mukuta.
Neste período da campanha eleitoral, todas as formações políticas concorrentes terão num período nobre 5 minutos para a campanha na televisão pública de Angola e 10 minutos para a Rádio Nacional de Angola. A sociedade torna-se mais ativa. João Walter, jornalista de profissão que aderiu à campanha Controle o Seu Voto, diz que está pronto para exercer o seu dever de cidadania.
No dia 23 de agosto de 2017, eu não sairei da Assembleia de Votos antes da leitura da ata final. Por eleições livres, justas e transparentes.
Quem também aderiu é o psicólogo Francisco Teixeira, que apela a todos os eleitores a monitorarem melhor os seus votos.
No dia 23 de agosto, não saio da Assembleia de Voto sem antes assistir à leitura da ata final. Por eleições livres, justas e transparentes.
Albano Bingo Bingo, ativista ligado ao processo dos 17 jovens presos e soltos por amnistia, também apelou ao controle do voto no dia 23 de agosto próximo.
No dia 23 de agosto, eu estarei na Assembleia de Voto até a leitura da ata final.
Recordo que recentemente o Ministério do Interior reuniu com os partidos políticos para o reforço policial no dia 23 de agosto, antes e depois das eleições do país. Coque Mukuta, Voz da América.
Obrigado, Coque Mukuta. Angola que está em plena campanha eleitoral. E a propósito da campanha eleitoral, o Observatório Político e Social de Angola, na voz de seu coordenador, Sérgio Calundungo, alerta a imprensa para ser imparcial e pede ao partido no poder para não usar os meios do Estado para fins eleitorais. Este um destaque da terceira página, mas vamos já ouvir o que é que o Sérgio Calundungo diz em relação a isto.
Alguns setores da imprensa estão a fazer claramente a campanha política em favor de um dos concorrentes e achamos que isto é mau porque dedicando, e basta olhar para as cifras, né? Já a gente a fazer pesquisas, quanto tempo é dedicado a que formação política, como é que é feita esta cobertura. Temos visto algo que vem sendo recorrente, a utilização dos meios do Estado, por exemplo, se for a qualquer município, algumas províncias, sempre com determinado candidato, e sobretudo, e é melhor dizer, ser muito claro, quando o candidato MPLA vai a uma província, nas sextas-feiras e um pouco na semana antecedente, quase toda a função pública se inclina aos preparativos deste comício.
Jared Kushner, gerro e conselheiro do presidente Donald Trump, está a ser ouvido hoje aqui em Washington por um comitê de inteligência do Senado em conexão com alegações de que a campanha de Trump teve contactos com a Rússia com a finalidade de afetar a corrida eleitoral de Hillary Clinton. O presidente nega qualquer ligação com a Rússia, mas o seu filho mais velho admitiu ter tido um encontro com uma advogada russa na esperança de obter informação sobre Hillary Clinton. Empresário imobiliário e esposo de Ivanka, filha do presidente Donald Trump, Jared Kushner foi um dos principais assessores da campanha presidencial. Trump colocou seu gerro judeu ortodoxo na posição de principal conselheiro para a política do Médio Oriente.
I'd love to have Jared helping us on deals with other nations and see if we can do peace in the Middle East and other things.
Gostaria de ter o Jared a ajudar em outros acordos com outros países e ver se podemos trazer a paz no Médio Oriente e outras coisas. Ele é muito talentoso, argumentou Donald Trump. Trump tem sido criticado por dar aos seus filhos e ao gerro importantes papéis na Casa Branca. Os legisladores democratas também já questionaram se os negócios de Trump e as ligações políticas não representam um conflito de interesses. Na semana passada, foi noticiado que Kushner teve de acrescentar dados de mais de 10 milhões de dólares omitidos na declaração inicial das suas finanças, o que aumentou as críticas.
So many of us are attempting in every way that we possibly can to unveil the criminal activity.
Era a representante democrata Maxim Waters, da Califórnia, afirmando que muitos de nós tentam, de todas as formas possíveis, desvendar a atividade criminosa e inconstitucional deste presidente e sua família. Eu já há muito que lhe chamo ala criminosa, frisou a democrata Maxim Waters. O Congresso americano e o conselheiro especial estão já a investigar a interferência russa nas eleições de 2016, o conluio para Trump vencer as eleições. Hoje, aqui em Washington, decorre a audiência em portas fechadas entre Kushner e o Senado, na qual poderá ser questionado pelas suas chamadas com o antigo embaixador da Rússia nos Estados Unidos, Sergei Kislyak, cujo mandato terminou no sábado. O presidente Trump diz que a investigação em curso é caças bruxas no seio da sua família, tendo como base a fuga de informação e notícias falsas. Três países africanos realizam eleições gerais em agosto: Angola, Quênia e Ruanda. O primeiro país a ter eleições é Ruanda. Isto será entre 3 e 4 de agosto. Aqui, o principal candidato é Paul Kagame, que dirige o país desde o genocídio de 1994. O analista de questões do Corno de África, Moriti Mutinga, do International Crisis Group, diz que não espera surpresas, mas aquele país precisa de provar que é democrático e não autoritário, tendo em conta que é o maior receptor de ajuda externa do Ocidente.
I think it matters to the extent that obviously there's been questions as to whether Rwanda is an authoritarian country, whether it respects the norms and practices of
No Quênia, as eleições serão a 8 de agosto. Na corrida, o atual presidente Uhuru Kenyatta e Raila Odinga, líder da oposição. A União Europeia não mandou observações ao Ruanda, mas mandou mais de 100 ao Quênia. Odinga perdeu as eleições em 2007, ou violência, que resultou na morte de 1.100 pessoas. Desde esta altura, o país faz reformas constitucionais para evitar a violência. Mutiga diz que as eleições do próximo mês irão pôr a teste tais reformas. O último país a ter eleições em agosto é Angola, onde José Eduardo dos Santos, no poder há 38 anos, deverá abandonar o poder. São 3 horas e 52 minutos, continuamos a nossa emissão aqui em Washington. A Venezuela continua a enfrentar uma grave crise económica e política com o presidente Nicolás Maduro a manter a sua decisão de realizar um referendo no domingo, dia 30, para impor uma nova Assembleia Constituinte. A oposição é totalmente contra e muitos países e organizações pediram a Maduro para suspender o referendo. Ontem, no entanto, Nicolás Maduro rejeitou as críticas e garantiu que o seu governo está a caminho de estabelecer um novo Congresso para reescrever a Constituição. O jornalista português radicado na Venezuela, Luiz Jorge, disse à Voz da América que o país encontra-se numa semana crucial da sua história.
Por um lado, temos uma parte mais radical da oposição que aposta, talvez a partir de quarta-feira, inclusivamente, a uma greve geral para de alguma forma pressionar mais o governo venezuelano a desistir da ideia da convocatória da Constituinte. E, por outro lado, temos outra parte da oposição que é mais conservadora, que aposta ao diálogo, que aposta com a ajuda internacional, que essa medida ainda pode ser retirada. Mas, efetivamente, vive-se uma grande expectativa. Os outros alunos estão todos já à espera de ver o que é que vai acontecer. Não é?
As atenções, no entanto, estão voltadas para o dia 30 de julho. Luiz Jorge explica que pode destituir os atuais deputados da sua maioria da oposição.
A nova Assembleia Constituinte tem poderes, tem superpoderes, que inclusivamente pode destituir os poderes constituídos. Neste caso, o único poder constituído que está nas mãos da oposição é a Assembleia Nacional, o Congresso. E corre-se o risco realmente de a Assembleia Constituinte, no caso de ser aprovada, comece a legislar e substituir, inclusive destituir, os deputados eleitos da oposição.
A comunidade portuguesa é a maior estrangeira naquele país, que tem uma forte afirmação no setor económico. Luís Jorge diz que a preocupação é enorme.
Também é certo que os portugueses, a comunidade portuguesa, que tem noções aqui radicada, que tem aqui os seus negócios, é difícil desfazer-se dos seus negócios e trasladá-los a outro país ou de regresso a Portugal. A comunidade portuguesa tem-se mantido, de certo modo, à margem da política venezuelana. Temos aqui os nossos investimentos, temos aqui os nossos familiares, a nossa vida está praticamente aqui e nós estamos a acompanhar o processo, a evolução, mas com muita apreensão, com certeza com muita apreensão. Tudo depende de que...
Era o jornalista português radicado na Venezuela, Luís Jorge, sobre a crise que se vive naquele país. A tensão relacionada com um local em Jerusalém, sagrado para os muçulmanos e judeus, alastrou através da fronteira para a Jordânia. Este é o tema de trabalho de Robert Berga, apresentado pelo Paulo Oliveira.
Irromperam em Amã violentos protestos quando um guarda da embaixada de Israel matou a tiro dois jordanianos que o tinham atacado com uma chave de fendas. O incidente complicou as tentativas jordanas para resolver a disputa relativamente às novas medidas de segurança na mesquita Al-Aqsa, conhecida pelos judeus como Templo do Monte. A instalação de câmaras de segurança e detectores de metais na cidade velha de Jerusalém provocou manifestações por parte dos palestinianos. A Jordânia tem a custódia da mesquita Al-Aqsa e, embora a Jordânia seja um medianeiro devido ao bom relacionamento tanto com Israel como dos palestinianos, encontra-se agora envolvida numa disputa diplomática com o Estado judaico sobre o incidente. Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu assistente que Israel encontra-se em contacto com entidades jordanas para proteger-me rapidamente ao incidente. Israel receia que a violência possa aumentar numa terceira sublevação palestiniana. A tensão continua elevada e os observadores consideram que a resolução da disputa poderá ser difícil. Israel sustenta que as medidas são necessárias para impedir ataques terroristas, como aquele realizado por um árabe armado, que há duas semanas atrás matou dois agentes da polícia. Os palestinianos referem que quaisquer medidas de segurança na mesquita são uma humilhação para os muçulmanos e acusam Israel de tentar controlar o terceiro local mais sagrado do Islão. Aqui em Washington, a administração Trump expressou preocupação pela situação e o enviado especial encontra-se na região para tentar mediar um compromisso.
E a caminho do final, a Álvaro Ligeiro Andrade.
E no desporto comecemos por falar do CHAN 2018, a prova em que participam apenas jogadores que militam nos campeonatos regionais em África. A edição de 2018 no Quênia terá a presença de apenas um país de língua portuguesa, Angola, cuja seleção venceu em Luanda as Maurícias por 3-2 depois de ter ganho a primeira mão. De fora ficaram Moçambique e Guiné-Bissau. Enquanto os Mambas foram eliminados por Madagascar, com um empate e uma derrota, os Jurtos ficaram de fora com duas derrotas pesadas frente à Guiné-Conakry, 3-1 em Bissau e 7-0 em Conakry. Aqui nos Estados Unidos, e para aquecer os motores para a próxima temporada, Real Madrid e Manchester United defrontaram um Sunday na Califórnia com a equipa de Mourinho a vencer num desempate por penaltis. Os Red Devils foram os primeiros a marcar nos 90 minutos, após uma jogada sensacional de Martial que ofereceu o golo ao inglês Lingard. O Real Madrid conseguiu a igualdade no segundo tempo. Victor Lindelof cometeu um penalti claro e bem cobrado por Casemiro. O campeão português começou a preparação da época na Inglaterra, hoje a portas fechadas. O Benfica já realizou um primeiro treino em terras de Sua Majestade, enquanto o Porto anunciou ter vendido 40 mil bilhetes para o jogo de apresentação da equipa aos adeptos do domingo frente ao Deportivo da Corunha da Espanha. A FIFA anunciou hoje não ter sido detectado nenhum caso de doping no decorrer da Taça das Confederações, que se realizou na Rússia entre 17 de junho e 2 de julho. Todos os jogadores realizaram testes sanguíneos e à urina sem aviso prévio. Pode ler-se no comunicado do organismo garantindo que foram recolhidas 379 amostras. A competição terminou com a vitória da Alemanha sobre o Chile, com Portugal no terceiro lugar. E para terminar, o tenista Novak Djokovic deverá ficar sem competir de 6 a 12 semanas devido a uma lesão no cotovelo. A informação foi avançada por Zdenko Milinkovic, médico da equipa sérvia na Taça Davis, em declarações ao Sportsky Journal. O cirurgião encarregue da operação revelou que o tenista de 30 anos não poderá treinar-se com a raquete, mas continuará a trabalhar outros aspectos, como a condição física.
E assim chegamos ao ponto final desta segunda parte da emissão vespertina comigo, Amancio Miguel. Para marcar o ponto final mesmo, é destaque na imprensa americana, Jared Kushner, gerro do presidente Donald Trump, é audiência no Senado por causa das ligações com a Rússia.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Ouvintes, transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada em Guiné-Bissau, São Tomé, Moçambique, Cabo Verde. Podem assistir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-654-4584. 14:35 aqui em Washington, lá fora, céu pouco nublado. Temperatura era de 31 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, na produção, o Paulo Oliveira está no microfone. Na produção, encontra-se o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Wojciech Zorniak. Temas desta segunda-feira, enviado especial de Washington, desloca-se a Israel. Na Turquia, jornalistas sentam-se no banco dos réus. 24 de julho de 2017, segunda-feira, estaremos com o trabalho do Adão Medipa, um resumo de notícias e o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Da comunicação social pública tem estado supostamente a conduzir uma propaganda eleitoral que não se coaduna com a legislação vigente no país, constituindo deste modo formas graves de desinformação que forjam a opinião pública e a manipulação. Segundo o estudo divulgado em Luanda, estes factos agravam profundamente a correlação de forças entre os principais candidatos, ferindo o princípio de igualdade de tratamento no acesso ao espaço público consagrado constitucionalmente. Sobre a observação eleitoral, o relatório recomenda que o novo sufrágio proceda à divulgação e acreditação antecipada aos atores eleitorais envolvidos direta ou indiretamente no processo eleitoral em curso para o estrito cumprimento da Constituição e da lei eleitoral. Chamam a atenção da Comissão Nacional Eleitoral para a fiscalização e a observância do Código de Conduta Eleitoral durante a campanha, bem como a promoção de sessões de preparação e esclarecimento em vista do cumprimento da lei constitucional e para assegurar o princípio básico da igualdade entre os concorrentes. O relatório das duas organizações vem apenas reforçar as preocupações que, de forma reiterada, os partidos políticos na oposição têm manifestado e sem, contudo, haver uma alteração do atual quadro. O coordenador do Observatório Político e Social de Angola, Sérgio Calundungo, afirma que a organização que representa tentou apenas fazer uma análise do contexto atual do país, marcado pelo ambiente pré-eleitoral.
Vamos autorizar a pessoa que ganhar o pleito eleitoral para governar o país nos próximos 5 anos, mas não foi precedido de um verdadeiro momento de prestação de contas, ou seja, nós estamos a partir para umas eleições, mas não sentimos que isto não é só uma questão do partido que está no governo, mas também até das forças políticas da oposição que tiveram no Parlamento. Acho que não há uma grande preocupação com a prestação de contas aos cidadãos. E isto é notório, né? Ou seja, vamos de uma eleição para outra sem que cada um nos explique, no caso do MPLA, as razões pela qual muitas das promessas não foram cumpridas, mas também a oposição que esteve no Parlamento não consegue dar-nos conta de qual foi o seu desempenho durante esses anos e já voltam a pedir-nos novamente autorização. Outra questão que também nós notamos é que, neste momento, as forças políticas estão a construir as suas propostas de governo e, se reparar, com muito pouco envolvimento do cidadão. Ou seja, há uma mentalidade ainda prevalecente de que a interação dos partidos políticos com os cidadãos é somente no momento eleitoral. E nós pensamos que a democracia não se resume às eleições. As eleições não podem ser encaradas como um fim em si mesmo, mas como um meio. E, infelizmente, notamos que aqui há pouco engajamento dos cidadãos, sobretudo naquilo que é a construção das suas propostas políticas. Vemos uma azáfama, uma certa dinâmica nas ruas, mas é para promoverem os símbolos do seu partido, os números que vão estar no boletim de voto e, raras vezes, uma discussão séria sobre o conteúdo do que eles podem prometer ou de que até onde eles se podem comprometer na altura, caso venham a ser governo ou caso venham a estar no nosso Parlamento. Portanto, isto também aqui sentimos que é um grande déficit e acreditamos que é, de certa forma, este déficit que faz com que muitas das pessoas se sentem um pouco apartadas da política, né? Depois, há uma outra dimensão que o Ops aponta, que é uma grande preocupação, que é a desproporção de meios das forças que vão concorrer. Nós, habitualmente, e acho que uma visão meio simplista tende a ver, bom, quem são os concorrentes do pleito eleitoral? As 6 formações políticas que se inscreveram, mas não, nós temos visto, e até de forma escandalosa, como alguns setores da imprensa estão a fazer claramente a campanha política em favor de um dos concorrentes, e achamos que isto é mau, porque dedicando, e basta olhar para as cifras, né, já a gente a fazer pesquisas, quanto tempo é dedicado a que formação política, como é que é feita esta cobertura. Temos visto algo que vem sendo recorrente, à utilização dos meios do Estado. Por exemplo, se for a qualquer município, algumas províncias, sempre que um determinado candidato, e sobretudo, e é melhor dizer, ser muito claro, quando o candidato do MPLA vai a uma província, nas sextas-feiras e um pouco na semana antecedente, quase toda a função pública se inclina aos preparativos deste comício. E isto, infelizmente, o que é que faz? Estão a usar os bens do Estado, as pessoas deixam de comparecer porque são funcionários do Estado aos locais de trabalho e nem por isso são descontados, os seus salários não são descontados, ou seja, há uma permanente utilização dos bens do Estado e que nós achamos que não é algo bom para a nossa democracia e muitas das vezes vai claramente contra as promessas que estão a ser feitas do ponto de vista do discurso, que é a utilização racional do bem do Estado, o compromisso de lutar contra a corrupção. Eu acho que este tipo de práticas deviam, e aliás gostei muito quando no primeiro discurso, no discurso que lançava a campanha ou a pré-campanha do MPLA, o candidato do MPLA tinha dito que o exemplo deve vir dos militantes do MPLA. Então eu acho que isto pode ser um exemplo bom, na utilização dos meios do Estado, mesmo estando à frente das instituições do Estado, podia ser um bom exemplo a este nível. Bom, isto é o que eu acho que é menos bem.
Apesar da preocupação latente, ainda assim o relatório elaborado pelas duas organizações também assinala alguns aspectos positivos. Sérgio Calundungo aponta a abertura manifestada pelo Ministério da Administração do Território enquanto esteve a conduzir o processo de registro eleitoral.
Mas também sentimos, e aqui é importante destacar isso como algo positivo, a predisposição do MAT do Ministro da Administração do Território e do seu Secretário de Estado, que foram o alvo principal das críticas, em dialogar, abertura para falar com os diferentes setores, com os diferentes segmentos. Eu acho que isto é algo nunca visto antes. Eu acho que esta postura deles de ouvir, e notava-se que era mesmo uma escutativa, olha, ouviam as preocupações, respondiam às preocupações, tentavam esclarecer. Eu creio que esta era uma nota muito importante. É uma pena que a CNE, sou muito tarde, enverdou pelo mesmo processo, mas isso foi muito positivo, esta postura do MAT. É o tipo de instituições que se precisam no país. Outro aspecto também que noto como positivo é que essas eleições provavelmente vão ser muito renhidas, mas não temos os níveis de beligerância que tivemos nas anteriores, e em minha opinião era muito importante isto. É muito importante que os líderes nos seus discursos não procurem só vender a sua proposta de governo, mas sempre que possível apelar à tolerância e à calma, como aconteceu com o líder do MPLA no Cacoalco. Imagino que outros também o farão. Eu acho que é importante ter eleições que sejam muito bem disputadas, mas temos que reduzir a zero os níveis de beligerância, de confronto bélico que isto toma. E desde esse ponto de vista eu sinto que há algo que estamos neste quesito, estamos melhor comparativamente aos anos anteriores, ainda que se possa sempre registar, e que é muito lamentável, é desagradável, um acidente ou outro, mas acredito que é muito importante a contenção neste aspecto, né? E, portanto, para finalizar, algum aspecto positivo que também foi destacado é esta questão de o envolvimento da sociedade civil. Eu acho que os constantes apelos para que eles se engajem também no processo eleitoral, através da educação cívica. Tivemos setores da sociedade se pronunciando, vimos a nota pastoral da CIAST, que para mim foi muito feliz, dizendo claramente que era importante que os candidatos fizessem um esforço de explicar as suas propostas, não ficar com meias palavras. Eu acho que, vindo de uma instituição com a admissão que tem a CIAST, é muito positiva. Temos visto também uma série de igrejas, sobretudo, apelarem aos cidadãos à participação ativa neste pleito eleitoral, e eu acho que isto também é algo positivo.
Para o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, o relatório das duas organizações reflete os factos que se apresentam no atual contexto político que o país vive. Teixeira Cândido defende que os partidos políticos devem ter tratamento igual nos órgãos de comunicação social públicos, facto que não tem acontecido ou que não tem sido demonstrado.
E com base nos factos que o observador tem estado a ter em conta, ou sobretudo com base naqueles factos que nós temos tido na nossa realidade, eles fizeram um relatório. Da nossa opinião, não há nenhuma objeção em relação a isso, pelo contrário. Entendemos que nós, enquanto Sindicato dos Jornalistas Angolanos, não somos, nem enquanto associação, tampouco enquanto profissionais, proprietários desta análise sobre a liberdade de imprensa em Angola. Pelo contrário, congratulamos-nos quando não é apenas só o Sindicato dos Jornalistas Angolanos a fazer esta apreciação, e quando essa apreciação vem fora de nós, daqueles que não fazem jornalismo, entendemos que nós temos de nos submeter a ela e procurarmos corrigir. Aliás, é uma opinião conhecida com aquilo que tem sido a postura do sindicato, ou seja, que tem sido o posicionamento do sindicato em relação a isso. A Constituição da República de Angola, creio que no artigo 17, estabelece que os partidos políticos devem ter tratamento igual nos órgãos públicos e outros. Portanto, tratamento igual não significa que o partido que está a governar deva ter pelo menos 15 minutos e o partido que está, que está na oposição deve ter 10. Não, todos, o tratamento igual. Igual significa quando eu abro o meu noticiário e concedo a uma atividade de um partido 15 minutos, eu devo fazê-lo com os outros que naquele dia também estiverem a realizar. Porquê? Sou pena de eu poder influenciar o leitor, o telespectador, o ouvinte. Portanto, é isso que nos impede, é isso que nos impõe a Constituição, e é isso também que nos impõe a própria deontologia profissional. A questão da imparcialidade, da isenção, é isso. É eu poder conceder aos partidos que estão a concorrer o mesmo tratamento. O mesmo tratamento significa que se eu passo em direto um comício, tenho de passar em direto outro comício. que, portanto, têm de conceder o mesmo tempo, a menos que me digam que um partido produza mais informação e que o outro produza menos informação. Ora, eu não estou a ver que num comício, por exemplo, há um partido que produza mais do que o outro, salvo se o discurso de um candidato for mais longo do que o outro. Mesmo assim, entendemos que os jornalistas não são obrigados a colocar o discurso na íntegra, são sim, na realidade, obrigados a transmitir os factos com objetividade. A objetividade significa a reconstrução da realidade. E essa reconstrução da realidade pode ser feita para equilibrar, ou de modo equilibrado. De modo equilibrado, digo, vou transmitir 3 minutos deste candidato e vou transmitir 3 minutos do outro. Compete, então, ao telespectador depois fazer a análise e decidir o seu sentido do voto. Portanto, não podemos ser nós.
O secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos é de opinião, segundo a qual os jornalistas não devem ser os principais protagonistas do processo eleitoral. Teixeira Cândido lamenta o facto de não existir nesta altura no país um órgão que regule o exercício dos órgãos de comunicação social.
Tenho estado a reiterar, nós não somos parte integrante. Os jornalistas não são parte integrante. Se os jornalistas não compreendem isso, estamos a prestar um mau serviço ao país. O jornalista é apenas intermediário. Ao jornalista compete apenas, vou buscar uma figura de estilo. O jornalista compete apenas estender a relva e deixar que as equipas joguem. E cada equipa deve ter 11 jogadores. Uma não pode ter 10 e outra ter 11. Quer dizer, as duas equipas têm que ter o mesmo número de jogadores e têm de jogar na mesma relva e não pode haver diferença nisso. Portanto, é assim que impõe a Constituição, é assim que impõe a lei de imprensa, é assim que impõe o Código de Ética e Deontologia, e é isso que espera a sociedade de nós.
Um outro aspecto, Teixeira Cândido, tem a ver com os donos dos órgãos de comunicação social, porque aqui, se calhar, o problema não é propriamente dos jornalistas, mas sim dos grupos económicos que praticamente tomaram de assalto alguns órgãos de comunicação. Comunicação social. Haverá formas de como contrariar esta tendência?
Bom, infelizmente, o órgão que tem a competência de regular esta matéria, que tem a competência de exigir que sejam conhecidos os órgãos, os proprietários dos órgãos de comunicação social, nesta altura está numa fase de transição, que é o Conselho Nacional de Comunicação Social, por um lado. Por outro lado, diz a lei de imprensa que as empresas de comunicação, os proprietários das empresas de comunicação, devem ser nominados, ainda que sejam sociedades anónimas, devem ser conhecidos. Para quê? Para evitar que haja monopólio. Para quê? Para evitar que haja conflito de interesse, para evitar que haja interferência desses, por exemplo, na gestão editorial das empresas de comunicação. Ora, a nossa lei diz isso. O certo é que não temos quem quer que seja capaz de fazer cumprir esse pressuposto. Não há. O Conselho Nacional de Comunicação Social, como sabem, existe desde 92. O certo é que nunca sequer tomou um posicionamento nessa perspectiva.
Nesta altura podemos assumir que está a se registrar um vazio nesta perspectiva.
Claro, embora o estatuto, a lei da entidade reguladora diz que transitoriamente o Conselho Nacional de Comunicação Social continua a funcionar até que a entidade reguladora entre em funcionamento, o certo é que ela não está a tomar nenhum posicionamento sobre esta matéria. E receio que até o final do processo não vá se pronunciar sobre esta matéria. Mas nós temos estado a dizer que isto é mau para o jornalismo, é mau para a sociedade, é mau para a democracia, porque se nós não sabemos quem são os proprietários, podemos então ter aqui uma espécie de um monopólio camuflado. Podemos aqui ter, na realidade, políticos com interesses que tenham criado órgãos claramente para o seu interesse, e os órgãos de comunicação social não são um negócio qualquer. Os órgãos de comunicação social podem ser criados por quem quer que seja, mas eles pautam-se com base nos limites que a lei estabelece. Os órgãos de comunicação social não devem nem nunca devem depender da vontade do chefe, sob pena de não estarmos a fazer jornalismo. Olha, se os órgãos de comunicação social fazem jornalismo, o jornalismo tem regras próprias: a objetividade, a isenção, a equidistância, e toda a matéria de interesse público deve ser difundida. Para quê? Para permitir que o cidadão possa exercer a sua cidadania.
Entretanto, o coordenador do Observatório Político e Social de Angola também lamenta o facto da sociedade civil ter sido excluída do processo de elaboração das propostas de governação por parte dos partidos concorrentes. Sérgio Calundungo, considera, por outro lado, que a falta de debates entre os candidatos é outro elemento que deve preocupar a sociedade.
E a minha opinião pessoal é que a democracia ficaria muito mais enriquecida se todos os candidatos aceitassem dar a cara e, num debate entre eles, esgrimirem os argumentos a favor das suas propostas e contra as propostas dos outros. Eu acho que isto seria um estágio de maturidade que nós queremos urgentemente ver na nossa política. Habitualmente, o que é que eles insistem? Insistem num modelo que é o modelo do comício, mas no comício as coisas são preparadas para fazer brilhar a voz do candidato. Nós gostaríamos de os ver fora do... num ambiente muito mais diferente, num ambiente em que ele está com os seus pares, estão a discutir as propostas, respondendo perguntas da plateia, mas também, sobretudo, discutindo e sendo interpelado pelos outros concorrentes. Eu acho que isto iria marcar significativamente estas eleições, seria um excelente sinal para Angola e, infelizmente, até agora não temos grandes indicações de que isto venha a acontecer. É claro que sou otimista, não perco as esperanças, espero que os candidatos aceitem isto. É uma obrigação que têm para com a cidadania. Nós precisamos de conhecer quem vai governar Angola nas suas múltiplas dimensões. E eu acho que o debate é uma boa forma de espelhar isto, né? Não só de notar a forma como eles reagem a ambientes como estes, a forma como eles tratam os seus concorrentes políticos, ou adversários políticos, que não têm necessariamente por que ser inimigo, a forma como eles defendem as ideias para as quais dizem. A forma como eles defendem as ideias constantes nos seus programas, a forma como eles discordam das ideias de outros programas, eu acho que seria bastante enriquecedor e eu acho que mandaria uma mensagem muito importante para o resto da sociedade.
Teixeira Cândido e Sérgio Calundungo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Vamos ficar com a música de Sam Hunt, Like a Back Road.
Got a girl from the south side, got braids in her hair. First time I seen her walk by, and I about fell off my chair. Had to get her number, it took me like 6 weeks. Now me and her go way back, like Cadillac seats. Body like a back road, driving with my eyes closed. I know every curve like the back of my hand. Do 15 and 30, I ain't in no hurry. I'ma take it slow, just as fast as I can. Why she fit in them blue jeans, she don't need no belt. But I can turn them inside out, I don't need no help. Got hips like honey, so thick and so sweet. There ain't no curves like her on them downtown streets. Body like a back road, driving with my eyes closed. I know every curve like the back of my hand. Doing 15 and 30, I ain't in no hurry. I'ma take it slow, just as fast as I can. Tangled up in the tall grass, with my lips on hers. On the highway to heaven, at the south of a smile. Get there when we get there, every inch is a mile. Body like a back road, driving with my eyes closed. I know every curve like the back of my hand. Doing 15 and 30, I ain't in no hurry. I'ma take it slow, just as fast as I can. I'ma take it slow.
Foi Sam Hunt em Like a Back Road. Passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, dia 24 de julho de 2017. O enviado do presidente dos Estados Unidos para o Médio Oriente, Jason Greenblatt,
Desloca-se a Israel uma tentativa de acalmar a tensão provocada pelas recentes medidas de segurança israelitas em Jerusalém Oriental. A visita do enviado especial de Donald Trump ocorre 8 dias depois das forças israelitas terem reforçado as medidas de segurança na cidade velha de Jerusalém, nomeadamente a instalação de detectores de metais nas zonas de acesso àquele local. As medidas foram impostas após um ataque ocorrido na zona, de que resultou a morte de 2 polícias israelitas e de 3 árabes israelitas abatidos pelas autoridades. Nos últimos dias, pelo menos 5 palestinianos morreram e outras dezenas sofreram ferimentos em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia ocupada. 3 israelitas perderam a vida ao terem sido esfaqueados por um palestiniano num colonato israelita na Cisjordânia. Teve início em Istambul o julgamento de vários jornalistas do emblemático jornal turco da oposição, Cumhuriyet, acusados de apoiar organizações terroristas armadas. Ao todo, encontram-se no banco de julgados 17 jornalistas, dirigentes e outros colaboradores que trabalham ou já trabalharam naquele jornal, que é muito crítico do presidente Erdogan. Os jornalistas são julgados por conivência com terroristas, por terem apoiado 3 organizações consideradas terroristas pelo governo turco. Diversos representantes de associações de direitos humanos encontram-se no local a prestar apoio a alguns dos maiores nomes da imprensa turca. O presidente polaco indicou que vai vetar 2 leis que permitiriam controlar o Supremo Tribunal de Justiça, pondo em causa a independência do sistema judicial na Polónia. Com a decisão, Duda rompe com o líder do Partido da Justiça e de Lei no poder, de quem tem sido um aliado desde que chegou ao poder em 2015. O veto a 2 das 3 leis aprovadas recentemente pelo Parlamento visa os protestos generalizados da população que acusam o Executivo de querer dominar o sistema judicial na Polónia. Uma das leis visa pôr o Supremo Tribunal de Justiça sob controle político no poder, dando ao Ministro da Justiça polaco, que é também Procurador-Geral, o poder de nomear juízes. Um suspeito suicida, bombista suicida provocou a morte de pelo menos 26 pessoas e ferimentos a cerca de 50 outras na cidade paquistanesa de Lahore. O ataque desta segunda-feira ocorreu num mercado onde funcionários da administração local removiam lojas ilegais perto de edifícios governamentais, citando preocupações de segurança. O ministro presidencial da Saúde disse aos jornalistas que vários polícias estavam entre os mortos e que algumas das vítimas hospitalizadas se encontravam em estado crítico. O grupo talibã paquistanês reivindicou a responsabilidade pelo ataque, dizendo que um dos seus terroristas suicidas tinha realizado o ataque. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A libertação de Mossul foi um ponto essencial na luta global contra a ISIS. Esta vitória, bem como todas as vitórias da campanha, foi obtida com o apoio dos 73 membros da Coligação Global para a Derrota da ISIS e com as forças de segurança iraquianas. Mas a batalha no Iraque está longe de ter terminado, afirmou o enviado presidencial especial para a Coligação Global para a Derrota da ISIS, Brett McCurk. O plano foi um êxito em Mossul, afirmou McCurk. No domínio político, trabalhamos para assegurar a total cooperação entre as forças de segurança iraquianas e os Peshmerga, um nível de cooperação que mais tarde vimos no terreno. Ao nível humanitário, planeamos com as Nações Unidas e o governo do Iraque quase 1 milhão de pessoas deslocadas de Mossul. Cada uma delas, sublinhou McCurk, recebeu assistência e ajuda. Ao nível da estabilização, planeamos no sentido de responder às necessidades imediatas, incluindo a força policial, a limpeza das minas deixadas pela ISIS, o restaurar da eletricidade, a água, a sanidade, a remoção de destroços e programas de trabalho. A Síria é bastante mais complicada, porque não temos um governo para com trabalhar. Apesar disso, vamos trabalhar com as populações locais das áreas libertadas do controle da ISIS para restaurar as respectivas comunidades e o regresso dos deslocados às suas residências. Será necessária uma rede global para ir derrotar a ISIS, indicou McGurk. Não existe dúvida, no entanto, que após 3 anos de esforço global, estamos unidos. 73 membros ao redor do mundo com um objetivo comum, a destruição da ISIS e a proteção dos nossos cidadãos e das nossas terras através da nossa cooperação. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau.
A emissão desta segunda-feira, dia 24 de julho de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.